A nova lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, que está em fase de conclusão para sua aprovação na Assembleia Nacional, veio passar a contar com a definição das pessoas politicamente expostas entre nacionais e estrangeiros. No âmbito do Programa de Financiamento Ampliado do Fundo Monetário Internacional, o governo angolano comprometeu-se em rever a lei de acordo com as normas internacionais. As autoridades angolanas tinham até março do corrente ano o prazo limite para apresentar à Assembleia Nacional a revisão da referida lei, que implica o reconhecimento de pessoas politicamente expostas de cidadania angolana. Do ponto de vista do seu conceito, as pessoas politicamente expostas são aquelas que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos cargos, empregos ou funções públicas relevantes. Em Angola, as pessoas politicamente expostas estão sobretudo ligadas à banca comercial e, na sua maioria, conotadas com o regime político vigente. São, por outro lado, apontados como sendo os principais responsáveis pela conjuntura atual do país, marcada por uma crise sem precedentes, retração do investimento estrangeiro, pobreza acentuada e uma população trabalhadora, mas sem poder de compra para atender às suas necessidades. Durante a última década, Angola registrou o maior crescimento económico a nível mundial e é a terceira maior economia na África subsaariana e é um dos mais corruptos regimes do mundo e registra alguns dos mais baixos indicadores de desenvolvimento humano. As pessoas politicamente expostas têm investido bilhões de euros na União Europeia, especialmente em Portugal. Especialistas da banca em Angola consideram que só será possível desenvolver-se um sistema financeiro sólido e de confiança para a sociedade, através de uma governação corporativa capaz de responder às orientações do regulador e de conciliar os interesses dos consumidores, de serviços financeiros e aspirações dos acionistas. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, revelou que já se encontra em elaboração o novo modelo da lei orgânica da instituição, com o objetivo de tornar o Banco Central mais eficaz no domínio da governação corporativa, alinhando-o às melhores práticas internacionais.
Neste momento estamos a fazer a revisão da lei do Banco Nacional de Angola e, de facto, um dos temas que nos leva a essa revisão tem exatamente a ver com o nosso modelo de governação. E, felizmente, este exercício que conta com o apoio, a assessoria do FMI. Portanto, devemos, por isso, ter uma lei do Banco Nacional de Angola, uma lei do Banco Central moderna e que, em matéria de governação, em linha com aquilo que são as melhores práticas. Com este modelo de um Conselho de Administração, contendo membros não executivos, muito com funções do controle interno, e os executivos a cuidarem da implementação da estratégia do banco, do dia-a-dia da governação do banco. E mostrou-se funcional, em linha também com aquilo que vem já acontecendo, ou vinha já acontecendo, com mercados mais sofisticados. E quando fui convidado para juntar-me ao Banco Nacional de Angola, entendi que aquele modelo poderia servir melhor o sistema financeiro angolano. E daí termos dado então outros passos e em 2013 feito publicar os avisos 1 e 2 sobre governação corporativa e controle interno. Mas o tempo passa, também é um processo dinâmico e desse processo dinâmico nós também estamos na fase de atualização, portanto, das nossas regras. E temos sempre como referência aquilo que de melhor se vai fazendo no mundo, um olhar muito atento ao mercado europeu e, naturalmente, aquilo que abraça também o Banco de Portugal. Portanto, uma das referências que também nestas matérias seguimos.
O governador José de Lima Massano anunciou para o próximo ano novas regras sobre a governação dos bancos comerciais, capazes de conciliar os interesses dos consumidores e de serviços financeiros.
Portanto, nós devemos ter, no ano de 2020, novas regras sobre governação corporativa e o que posso convosco partilhar nesta altura é que parte daquilo que hoje temos nas nossas regras como adesão voluntária passará a ser obrigatória, porque o tempo percorrido mostrou-nos isso, de um modelo em que temos uma administração com membros com o mesmo sentido de responsabilidade perante o Banco Central, mas responsáveis pelo controle interno, e se for possível termos também um número maior de administradores independentes na estrutura de governação dessas instituições, maior confiança é dada ao regulador, ao supervisor, mas também à sociedade. Portanto, aquilo que temos hoje, que ainda é uma opção para alguns, passará a ser uma obrigação nos termos da regulamentação que pretendemos publicar no ano de 2020. E esperar que daqui tenhamos todos referências para continuarmos a fazer o nosso caminho, continuamos também a compreender aquilo que é a missão do Banco Central, e apesar de muitas das vezes termos esta função de interromper o cocktail, eu devo dizer que fazemos sempre com muito gosto e com sentido de responsabilidade, porque entendemos ser uma missão espinhosa, mas uma missão necessária para construirmos um país melhor e um futuro melhor.
Entretanto, o jurista Carlos Feijóo afirmou que, pela primeira vez, o ordenamento jurídico angolano vai introduzir e definir as pessoas politicamente expostas, acrescentando que o mesmo diploma exige mecanismos de diligência reforçados.
Sobre a governação corporativa do setor bancário, isto é, das instituições financeiras bancárias, não falamos da corporate governance de todas as empresas públicas, privadas ou instituições financeiras não bancárias, mas tão somente dos bancos comerciais. É disto que fui convidado aqui a vir falar. E o que é que nós, no fundo, falamos? Fizemos um diagnóstico do antes e o depois de um aviso do Banco Central, de 2013, aliás, dois, um sobre as regras de corporate governance para os bancos comerciais e uma outra sobre o sistema de auditoria que os bancos comerciais devem adotar. Isto é, partimos do pressuposto que é que é corporate governance. Corporate governance são regras, princípios, comportamentos que os bancos devem adotar, tendo em conta a proteção dos acionistas, a proteção do próprio banco, a proteção dos clientes e todos os demais chamados stakeholders. É por isso que nós estivemos aqui hoje a falar de governação cooperativa no Dia Mundial da Poupança. Quando estamos a falar de corporate governance, uma das questões que também é um dos subtemas é o compliance. E no quadro deste compliance, o que vai implicar com a alteração da lei sobre branqueamento de capitais, e vimos fazendo alterações desde 2010, o que vai ser alterado, pelo menos, não sei qual vai ser a versão final, é o âmbito do conceito de pessoa politicamente exposta. Porque na atual lei é pessoa politicamente exposta apenas cidadãos estrangeiros, e a lei agora vai vir dizer cidadãos estrangeiros e nacionais. Quer dizer que passaremos a ter, no ordenamento jurídico angolano, pessoas politicamente expostas, como sabem, exige mecanismo de diligência reforçada da sua atuação no mercado e no sistema financeiro.
Disse também na sua comunicação que não há dados públicos em relação à governação interna dos bancos. Que implicações?
Não é verdade que eu tenha dito que não há dados internos. O que eu disse é, eu fiz uma comparação entre um conjunto de quesitos que selecionei entre 2010 a 2013 e 2013 até 2018. Por quê? Porque até 2013 não tínhamos ainda o aviso do Banco Nacional de Angola sobre governação corporativa. Então, o que eu constatei foi, até 2010, ao ler os relatórios de contas dos bancos comerciais, há informação relevante que não constam destes relatórios. Mas depois de 2013, tivemos avanços significativos nos relatórios dos bancos centrais, dos bancos comerciais, em elementos fundamentais, como, por exemplo, a identificação dos acionistas, como, por exemplo, a autonomia da função auditoria, etc., etc.
Carlos Feijóo, que já foi Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, no regime de José Eduardo dos Santos, defende a revisão da lei do Banco Nacional de Angola. O também docente universitário refere que, passados quase 9 anos desde a sua entrada em vigor, está na altura de se repensar até à própria Constituição e a natureza jurídica do Banco Nacional de Angola.
O Banco Nacional de Angola está no processo de revisão da lei orgânica, da sua lei orgânica, com assessoria do Fundo Monetário Internacional. Claramente, não sou a pessoa que vai antecipar o sentido da revisão, mas como tendo sido autor e tendo coordenado a equipa que elaborou a lei orgânica do Banco Central, que está em vigor neste momento, seguramente que darei a minha opinião. O que é certo é que nós defendemos, quanto à natureza jurídica, e acho que essa alteração deverá ser feita agora, é considerarmos de uma vez por todas o Banco Central como uma autoridade administrativa independente, uma figura organizatória que a Constituição angolana já admite e prevê. Conforme eu disse aqui, há uma grande evolução positiva de 2000... Há uma grande evolução positiva de 2003 a esta parte, sem prejuízo de fazermos uma reavaliação e talvez mesmo um estudo profundo de diagnóstico antes da alteração das regras em 2020. Por exemplo, eu defendi que apenas um administrador independente não é suficiente para as tarefas de fiscalização que a ele se incumbe ter. Portanto, está aqui um sentido de alteração no modelo de corporação, de governança, de corporate governance que deve ser tido em conta agora. That's it.
No entanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que o jurista Carlos Feijó era uma iminência à parda no regime de José Eduardo dos Santos. Em declarações à TV Zimbo, Carlos Rosado de Carvalho lembrou que todas as leis vigentes em Angola passaram pelas mãos do referido jurista.
Eu, em primeiro lugar, faria um comentário a estas declarações. O Dr. Massano disse que o Dr. Feijó é um dos autores da lei. E, portanto, eu não percebo como é que na lei de 2010 ou 2011 já não consagraram o Banco Central Independente. O Dr. Feijó era a eminência parda do regime. Todas as leis passavam por ele. Agora, em 2019, é que vem defender um Banco Central Independente. Então, porquê é que não fizeram um Banco Central Independente em 2010 ou 2011?
E aqui, para isso? Era melhor que se
já sabia. Assim? Já se sabia. Em 2010, 2011, todas estas teorias à volta da independência do Banco Central já existiam. E toda a gente sabia que os bancos centrais independentes funcionam melhor do que os bancos centrais que dependem do Presidente da República.
O que é diferente com o Banco Central?
O que é diferente? Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O mandato do governador do Banco Central em Angola é de 5 anos. Portanto, de 2010, nós estamos praticamente em 2020. E, portanto, poderíamos ter um único governador com dois mandatos. E quantos é que nós tivemos? O Dr. Massano. Depois saiu o Dr. Massano, veio o Dr. Zé Pedro de Moraes. Saiu o Dr. Zé Pedro de Moraes, veio o Dr. Walter Filipe. Saiu o Dr. Walter Filipe, voltou o Dr. Massano. Portanto, tivemos quatro governadores. É esta instabilidade. E ninguém sabe porque é que nenhum saiu. E diz-se uma coisa que é... Diz-se, não há nenhuma teoria que diga que um banco central independente é melhor do que um banco central não independente. Não existe, em termos de teoria económica. Agora, o que se sabe é que os bancos centrais, os países que têm bancos centrais independentes, têm melhores performances económicas do que os países que têm bancos centrais que não são independentes. Dou um exemplo concreto. O Banco Central, o principal motivo, a principal missão é o controle. Há algumas nuances entre alguns bancos centrais, mas em geral toda a gente aceita que o papel do Banco Central é controlar a inflação, a estabilidade de preços. Agora imagina um país em eleições onde a inflação é alta. O que é que o Banco Central desse país devia de fazer? Devia de baixar os juros. Tu achas que um político... em eleições, quando é necessário subir os juros, ele vai mesmo subir os juros? Não vai. E por isso é que a política, os bancos centrais, no fundo, são independentes. E é isso que devia... Mas isto, Moura Jorge, isto sabe-se desde 2010. Aliás, quando a lei estava a ser discutida, toda a gente dizia, quer dizer, toda a gente, já se alertava para isso. Só que na altura eu era o presidente José Eduardo Santos e ele tinha que fazer tudo e mais alguma coisa. E a Constituição assim dispõe. Portanto, nós já devíamos ter feito isso em 2010 e não o fizemos. Pelo contrário, aqui o governador do Banco Central, por exemplo, participa nas reuniões do Conselho de Ministros. Então estás a ver, o governador do Banco Central é o homem, é o guardião da estabilidade de preços. E está num Conselho de Ministros onde são aprovadas coisas que levam à inflação. Eu lembro-me que houve um aumento de 40% da função pública onde estava o governador. Quer dizer, como é que se sente o homem da política monetária sentado no Conselho de Ministros onde estão a tomar medidas inflacionistas quando o problema dele é controlar a inflação.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho também defende um Banco Central independente, porque, no seu entender, desta forma controla-se melhor a inflação, ao contrário do que acontece atualmente na economia angolana.
E tudo anda à volta da inflação. Porquê que o Kwanza está a perder valor agora? O Kwanza está a perder valor agora porque nós sempre tivemos uma taxa de inflação muito superior à dos outros países, nomeadamente aos dos Estados Unidos. Quando um país tem uma taxa de inflação superior, significa que a sua moeda perde valor. E o que é que nós fizemos até agora? Nós não desvalorizamos o Kwanza. E, portanto, eu acredito que um Banco Central independente tinha começado a desvalorizar o Kwanza mais cedo do que agora. Só que não foi feito, e não foi feito nomeadamente por causa das eleições. Estou convencido que um Banco Central independente tinha feito melhor as coisas, porque a desvalorização não devia de ser agora a mata-cavalos. A desvalorização já devia ter sido iniciada há mais tempo, e nós nunca fizemos isso.
Mas, Carlos, em duas palavras, o BNA tem condições para, de forma autónoma, nesta altura, conduzir a política monetária do nosso país?
Um Banco Central autónomo, nesta altura, tem condições para conduzir a política monetária melhor do que um Banco Central que não seja autónomo e que dependa do Presidente da República. Não está em causa a nomeação. O Presidente da República deve continuar a nomear o Governador do Banco Central. Acontece isso nos Estados Unidos, acontece também na Europa, que é o Conselho Europeu que nomeia o Presidente do BCE. Agora, uma vez nomeado, ele é inamovível. Portanto, eu, como disse, tivemos quatro governadores em 9 anos. Nós devíamos ter apenas um governador. Porque o Presidente da República, quando é completamente independente, não pode. Não, a menos que o governador tenha cometido algum crime, tenha feito alguma coisa. E então aí tem que ser tirado do governador. Mas não pode ser o Presidente da República acordar mal disposto, não é? Por exemplo, o último, Walter Filipe. Eu não sei se houve razões ou não houve razões, mas o Presidente João Lourenço demitiu sem que o próprio Dr. Massano foi demitido pelo... Enfim, não foram demitidos porque eles dizem sempre que saem a pedido, não é? Mas o Dr. Massano foi demitido pelo Presidente Eduardo Santos. O Dr. José Pedro Moraes foi demitido. E nós não sabemos qual a razão.
Carlos Rosado de Carvalho, Carlos Feijó e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.